בעזרת השם, דף קו וו, תתרדיף שזבחים, עולה פסועה בביזן עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף קו וו, עמוד א', דפויס דו אספסו, קומסנו נובו קפיטלו, פרק השוחד המעלה. Vamos ver vários assuntos, mas principalmente os casos que a pessoa abateu ou sacrificou fora do Beit HaMikdash, como a gente vê agora. Fala em Mishnah, Shochet Amale Bachutz, Chayav Ala Shechita, Vechayav Ala Ala'a. Fala da Nakama, se a pessoa abate e sacrifica o animal fora do Beit HaMikdash, ele pecou dois pecados, o abate e o sacrifício. Então, se ele fez isso bemezit, sabendo da proibição, ele tem o castigo de karet. Se ele fez isso bechogek, então ele tem que trazer dois sacrifícios de ratat. Assim fala Tanakama. Rebbe o Seglili Omer, fala Rebbe o Seglili. Shachat bifnim ve'elah bachutz chayav. Shachat bachutz ve'elah bachutz patur. Shelo ela, ela devar passou. Fala Rebbe o Seglili. Se a pessoa abate o sacrifício dentro do Beit HaMikdash e sacrifica fora, nesse caso, ele pecou, ele tem o karet, bemezit, se ele fez o bechogek, tem o ratat. Mas se ele abateu o sacrifício fora e sacrificou fora, ele não traz nenhum sacrifício. Porque quando ele abateu o sacrifício fora do Beit HaMikdash, o sacrifício se invalidou. Quando ele sacrificou, sacrificou um sacrifício inválido fora do Beit HaMikdash, não pecou pela Torá fora do Segrili. Então, na cama tinha dito, a pessoa que abate fora e sacrifica fora tem que ter dois sacrifícios de ratat, farebeu segli não traz nenhum. Amrulo, afa shochet bifrim ve male bachut, que man sheotso psalo. Fala chachamim, que não? Se a pessoa abate o sacrifício dentro do Beit HaMikdash e leva para fora, nesse momento o sacrifício já se invalidou. Psul yotze, quando o sacrifício é retirado do Beit HaMikdash, se invalida. Então, se ele sacrifica fora, fala Chachamim, sacrificou um sacrifício inválido. E Rebbe o Seglili fala nesse caso que a pessoa tem que trazer o sacrifício de Hatá. Então, fala Chachamim, a mesma coisa, a pessoa abate fora e sacrifica fora. Quando ele abateu, o sacrifício realmente se invalidou. Mas e daí? Também, se a pessoa abate o sacrifício dentro do Beit HaMikdash e tira para fora, quando o sacrifício foi retirado, se invalidou. Então, fala Chachamim, qual é a diferença desse caso e o outro? Que diferença faz se a pessoa abate fora e leva e sacrifica fora, ou abate dentro do Beit HaMikdash e sacrifica fora, dá no mesmo. Nos dois casos, quando o animal foi sacrificado, já era inválido. Assim pergunta a Chachamim para Rebbe o Seglili, vamos ver na Gemara o que ele responde. Atame she'achal ben kodesh tame ben kodesh taor chayav. A pessoa está impura e comeu um sacrifício. Não faz diferença se ele comeu um sacrifício puro ou impuro, ele pecou. Se ele fez isso bemezit, tem o karet. Bechogek, tem o katat. Rebbe o Seglili, o Meir fala, Rebbe o Seglili, Tamei she'achal taor chayav. Se o impuro comeu um sacrifício puro, nesse caso ele tem esses castigos. Tamei she'achal tamei patur. Mas se o impuro comeu um sacrifício impuro, ele não pecou pela Torá, não traz nenhum sacrifício. Shelo achal el davar tamei. Ele não comeu um sacrifício válido, ele comeu um sacrifício impuro. Então, ele não traz nenhum sacrifício para Deus Aguili. Amrulo, falou os Chachamim. Aftamei she'achal et ha'taor, kivan she'naga bo timau. Então, fala Chachamim. Se o impuro pega um sacrifício puro, quando ele entra em contato com o sacrifício se impurificou. Mesmo assim, nesse caso, se ele come, ele traz o sacrifício de Hatá. Então fala Chachamim, mesma coisa se o impuro comer um sacrifício impuro. Não faz a mínima diferença. Se ele pega um sacrifício puro, ele impurificou e comeu, tem que trazer o sacrifício de Hatá. Então fala Chachamim, mesma coisa se o sacrifício já estava impuro e o impuro comeu, traz o sacrifício de Hatá. Então uma outra pergunta para Rebbe o Seglili, vamos ver o que ele responde. Betaor Shachal também, Patur, Shenon Chayav, Ela Atumataguf. Fala Mishnah, se a pessoa pura comeu um sacrifício impuro, ele não tem o castigo de karet e não traz o sacrifício de ratat. Porque somente se a pessoa está impura e comeu um sacrifício, ele tem esse castigo. Se ele está puro e comeu um sacrifício impuro, não. Isso aprende psukim e tumatu alav. Fala Gmará, bishlama ela. Começando a opinião de Tanakama, Chachamim. Chachamim disseram, A pessoa abateu o sacrifício fora do Betamigdash e sacrificou fora, ele pecou dois pecados. Se ele fez isso, Beshogeg, traz dois sacrifícios de Hadá. Então, para isso acontecer, tem que ser que sobre cada um desses pecados, Bemezid, a pessoa tinha o karet. E mais ainda, tem que ser que a Torá proibiu isso com o Lav. A Torá falou uma proibição de não abater e não sacrificar fora do Betamigdash. Aí é uma proibição que Bemezid, a pessoa tem o karet. Então, se ele fez isso, Beshogeg, tem o Hadá. Então analisa aqui, tudo bem no caso do sacrifício fora do Beit HaMikdash, a gente entende. Ktivonesh, Uktivazara. A Torá fala o castigo no karet, e a Torá fala a proibição, a advertência. Onesh dirtivo, o castigo, a Torá fala Velpetach o emoed lo yevienu, e fala na sequência Venichra. Então a pessoa não levou o animal para ser sacrificado no Beit HaMikdash, sacrificou fora, Venichra, tem o castigo de karet. Então, uma coisa está resolvida. Azara advertiv. Também a advertência, a Torá fala, Ishamer lechapen tale olotecha. Se cuide, não sacrifique fora do Beit HaMikdash. Aqui está a advertência, o lav, a proibição. Bekiat amar abiav namar abilazar, como falou o sábio, como a conchinemar Ishamer pen veal, quando a Torá fala Ishamer, se cuide, pen, se cuide, não faça algo, talvez você vá fazer algo, aula, uma linguagem de não faça algo, Enoela lotase. Então, são linguagens de proibição. Nesse passo que a Torá fala, Ishamer lechapen, se cuide, talvez você vai sacrificar fora do Beit HaMikdash. É uma linguagem de proibição, em outras palavras, a Torá fala, não sacrifique fora do Beit HaMikdash. Então, com relação ao sacrifício fora, temos o castigo e também temos a advertência. Então dá para entender que Bemezi tem o karet, Beshogeg tem o hatat. Ela shchita. A questão é com relação ao abate fora. Bishlam onesh dichtiv, velpetach oel moed loevio. A Torá fala o castigo. A pessoa abateu, asher ishchat, e fora do Beit HaMikdash, não levou para dentro para abater lá. Então a Torá fala na sequência, venichrat, ele tem o castigo de karet. Também com relação ao abate do sacrifício, fora do Beit HaMikdash. Elas raminaram. A questão é, onde a Torá fala a advertência disso? Onde a Torá fala a proibição, o lotase? Então, amar criado pasuk, velois vehu od. Depois que a Torá fala isso, a pessoa que abateu fora do Beit HaMikdash tem o castigo de careta, a Torá fala velois vehu od. Não abata. Então, aqui está a proibição. Esse velois vehu od, eu vou falar uma outra coisa, como disse Rabi Elazar Damar. Uma lei que a gente viu no Tratado de Avodah Zarah, revisando. Marcolis é um tipo de idolatria da época, que colocavam três pedras, e os idólatras jogavam mais pedras. Essa era a forma que os idólatras serviam o Marcolis. Disse Rabi Elazar, não só num caso que a pessoa jogou pedra, ele tem a pena de morte por idolatria. Também se a pessoa sacrifica um animal para o Marcolis, tem a pena de morte. Mesmo que essa não é a forma de servir esse marcolis, a pessoa sacrifica um animal para qualquer idolatria, tem a pena de morte. Dirtiv do pasuk velois vehuot et zifreem la seirim. Desse pasuk velois vehuot. Ou seja, imenu inal nekedarka. Já sabemos que a pessoa que serve a idolatria, como da forma que os idólatras servem, ele tem pena de morte. Dirtiv do pasuk e chayavdum. Esse pasuk no livro de Dvarim, a gente vê isso. A pessoa que serve a idolatria da forma que é a os idólatras servem, tem pena de morte. Então a gente já sabe que se a pessoa sacrifica um animal para uma idolatria, que essa é a forma do serviço, já sabemos que ele tem pena de morte. Não precisamos desse pasuk velois vehuot para falar isso. Então tneu inyan, deixelo kedarka. Então tem que ser que esse velois vehuot veio falar que mesmo se a forma de servir essa idolatria é jogando pedras, como no caso do Marcolis, se a pessoa sacrifica um animal, ele tem pena de morte. Então a pergunta é, que se vê tirar pelas aqui, lois vehuot é uma proibição e também fala o castigo desse caso de idolatria. Não é uma advertência para o caso da pessoa que abateu o sacrifício fora do Beit HaMikdash. Então volta a pergunta: onde a Torá fala essa advertência, esse lav?
Amaraba faraba. Kribe velois vehu, o kribe velohot. Faraba, esse velois vehuot inclui duas coisas. Velois Behu é uma sequência de antes. A Torá fala,
A pessoa que abate o sacrifício fora do Betamidash tem o castigo de Karet, Veloz Behu, não abata. Então, é a advertência dessa proibição. E Velo Od, isso que eu vou falar, Od, é sobre o que disse Rabi Elazar. Velo Od Zefrem Aseirim, com relação à idolatria, não sacrifique um animal para nenhuma idolatria, e se sacrificou, tem pena de morte. São duas coisas no mesmo passo. Pergunta, Katemi Bayale. Mesmo assim, a resposta não está concluída, porque esse Velo Zefrem foi usado na breda para outra coisa. Que detalhe? עד כאן הוא מדבר בקודשים שהקדישה בשעת איסור הבמות והקריבה בשעת איסור הבמות. Então, vamos ver daqui a alguns dapim melhor esse assunto, mas em resumo, tinham épocas de Issur HaBamot, épocas que a pessoa só podia sacrificar dentro do tabernáculo ou Beit HaMikdash, tinham épocas que a pessoa podia sacrificar nas Bamot, num altar qualquer. Então, antes da construção do primeiro tabernáculo, do Mishkan de Moshe Rabbeinu, antes disso, era permitido sacrificar nas Bamot. O tabernáculo foi construído, então só é permitido sacrificar dentro. Depois, quando o povo entrou na terra de Israel, era permitido sacrificar nas Bamot. Quando construíram o Mishkan de Shiloh, o tabernáculo de Shiloh, se proibiu. O Mishkan de Shiloh foi destruído, então nesse momento voltou a ser permitido sacrificar no altar particular. Quando o Betamigdash foi construído, isso se proibiu. Então tem épocas que era permitido sacrificar nas Bamot, épocas que é proibido. Então essa breda se refere a esse trecho que a gente viu antes. Verpeta Roel Moed Loevion até Velois Behuol, e na sequência também. Então fala, Breta, esse trecho tem algumas partes. A primeira parte desse passo que a gente viu, Verpeta Roel Moed Loevion, se trata de um caso. מדבר בקודשים שקדישם בשעת איסור הבמות ויקריבם בשעת איסור הבמות. O caso é que a pessoa pegou um animal num momento que era proibido sacrificar nas Bamot. Digamos que o Betamigdash está construído. A pessoa pegou um animal e santificou e sacrificou fora do Betamigdash. Então, nesse caso, falou o pastor que ele tem o castigo de Karet. Se ele fez isso Benezit, ele tem o Hatat. Então, viramos a página. Shai Onshan Amur, sobre isso fala o castigo, Velpetach Moed, e fala Venichrat, ele tem o castigo de Karet. Azarat Yechtive, a proibição, e Shamer Lechapenta Leoloteja, se cuide, não sacrifique fora do Betamigdash. Sobre esse caso, vai essa advertência, esse lav, e o castigo. No caso que a pessoa pegou um animal e santificou, e sacrificou, no momento que era proibido sacrificar fora do Betamigdash. Então, Mikar Leilach, a sequência, Velois Behuot para frente, citada de outro caso. Bezvachim Shekdishan Bechat Eter Abamot, Veikrivan Bechat Issur Abamot. Num caso mais leve, a pessoa santificou o animal antes da construção do Betamigdash, no momento que era permitido sacrificar fora, nas Bamot. Então a santificação foi nesse momento. O Betamigdash foi construído, e aí ele sacrificou fora. É um caso mais leve. Nesse caso, ele santificou o animal no momento que era permitido sacrificar fora. Aí o Betamigdash foi construído, isso se proibiu e ele sacrificou fora. Shinemar, sobre isso falou o pastor, Leman asher yavim, benei yisred zivchem asherem zofrim. Zvachim, sheitati lechakva. Esse asherem zofrim se refere a esse tipo de sacrifício. Era um sacrifício que originalmente podia ser sacrificado em qualquer lugar, qualquer altar. Então, falou o pastor, Leman asher yavim. O Beit HaMikdash foi construído, então leve esse animal para o Beit HaMikdash. Então, continuamos. Ao Peneça de, aí a pessoa menciona, a Torá menciona o campo. Lomar lecha zoveach bechat issur abamot, ma'ale alava katuv kiir ikriva al Peneça de. A Torá usa esse termo al Peneça de, o campo, referente à idolatria. Então aqui também, a Torá vem dizer, se a pessoa sacrificou um animal fora do Beit HaMikdash, no momento que isso era proibido, é como se ele sacrificou para a idolatria. Então, continua a breve. Veviyum Lashem, zu mitzvah tase. A Torá fala, leve esse animal para o Beit HaMikdash. Uma mitzvah ativa. Mitzvah tase. Lotase minayim. Da onde se vê que tem uma proibição de sacrificar fora? Talmud Lomar, Velois Bechuot. Aí fala a breve, esse passuk Velois Bechuot é a proibição de sacrificar esse animal fora do Beit HaMikdash. dacă stă în Iahol, ea nu-și căret. Sărăcine zic azi eu ca siu de căret. El se încercă în anima în momentul că era permitido sacrificar în qualquer lugar. O Betamigdaș fă construido, în toată ora fala, leve pe o Betamigdaș. El sacrificou fora. Sărăcine teu ca siu de căret. Talmud Omar falou para o Sukirão. Rukat olam tie, zot laem vedorotá. Tora limita, zot laem velo acheret laem. A pessoa que sacrificou fora, nesse caso, ele transgrediu isso, a mitzvah ativa e a proibição. Mas é só isso. Ele não tem o castigo de karet. Então, só para resumir o que a Breda veio dizer. Se a pessoa santificou e sacrificou um animal na hora que o Betamigdash está construído, sacrificou fora, ele tem o castigo de karet. Se a pessoa santificou antes da construção do Betamigdash, Betamigdash foi construído e ele sacrificou fora, ele não tem o castigo de karet. O ponto é que a gente... atrás dessa breita, é porque essa breita explicou do passo do Verões Bechuot a advertência para esse caso que a gente acabou de falar. Não como a Gmaré tinha dito antes, que Verões Bechuot é a advertência da pessoa não abater o animal fora do Betamigdash. Então volta a pergunta. A Torá fala o castigo nesse caso, mas onde está a advertência? Elamar Abai. Então fala Abai o seguinte. Calva Homer. Aprendemos a advertência desse caso por uma dedução lógica, um Kalva Homer. O Mag Makom, Shelo Anash Yisir, Makom Shanash Enodish Yisir, fala bem. O que a gente acabou de falar? A pessoa santificou o animal antes da construção do Betamidash. Betamidash foi construído, ele sacrificou fora. Ele não tem o castigo de Karet. A Torá fala, Veroides Bechuod, adverte a pessoa. Então, se a pessoa está advertida nesse caso mais leve, no caso que a pessoa abate o sacrifício fora do Betamigdash, que ele tem o castigo de karet, muito mais que ele está advertido. Só fala Abaye, se num caso mais leve, que ele não tem o karet, ele está advertido, então, Kalva Homer, muito mais no caso mais grave, que ele tem o castigo de karet, que ele está advertido. Então vamos pegar a advertência de Veloz Bechuot e aplicar o caso do abate fora do Betamigdash, que ele está advertido, e se ele fez isso bechou, alguém ele tem o castigo, o, tem que trazer o sacrifício de Hatat. אמר לי רבינה לאבאי, פעול רבינה פעול אבאי, אם כן, לא יאמר לאב בחלב, ותהייתי קל וחומר מנבלה. פעול רבינה פעול אבאי, סיפודמוס, אפליקה אומת ורטנציה, ג'ון קאזו פראות, ואתרווה ג'ון קל וחומר, תאותם הפרגונטה. פורקי התורה אדוורצ'י, הפסוע ג'ינון קומה סבו, סבו ג'ון אנימות דומסט וקומום בוי. פורקי התורה אדוורצ'י. הפסוע ג'קומי סבו, תהיו קסטיגו לקראת. תאו פרקי אדוורצ'י. Podemos aprender essa advertência por Kalva Homer, da Nevelá. Ma Nevelá Shiloh Anash Yizir, Kheresh Anash Enodin Sheyizir. Ma Nevelá de um boi, digamos. O boi morreu não através da Shkita. É uma Nevelá, uma carcaça. A pessoa que come não tem o castigo de karet. Mas a Torá adverte. Lotokhlu kol Nevelá. Então, se a Torá adverte no caso da Nevelá, que é um caso mais leve, que não tem o karet, para que a Torá tem que advertir no caso do sebo, que ele tem o karet? Podemos aplicar a advertência da Nevelá para o sebo? Para que a Torá tem que advertir e falar esse lav? Adonica medirava. Abaye veio até Rava. E Rava respondeu. Amale, mi Nevelá lo atia. Não podemos aplicar a advertência no caso da Nevelá para o caso do sebo. Por quê? Deica lemifra. Tem um aspecto mais grave no caso da Nevelá que não se encontra no caso do sebo. Male Nevelá shekeme tamé. A pessoa que encosta na Nevelá se impurifica. A pessoa que encosta no sebo não se impurifica. O sebo não transmite a impureza. Digamos, um boi morreu de velhice. A pessoa que encosta na Nevelá se impurifica. A pessoa que encosta no sebo desse boi não se impurifica. Então a Nevelá tem um aspecto mais grave que transmite a impureza. Então eu não posso falar se a Torá adverte no caso da Nevelá, essa advertência se aplica ao caso do sebo. Porque a Nevelá tem um aspecto mais grave que impurifica. Por isso a Torá tem que advertir no caso do sebo. Pergunta Mishrat Simtmei. Tem répteis impuros, como um lagarto. A pessoa não pode comer um lagarto. A pessoa que come não tem o castigo de karet. E a Torá adverte. Então, podemos... então, a pergunta é a mesma. Por que a Torá tem que advertir no caso do sebo? Podemos falar um Kalva Homer. Se a pessoa está advertida de não comer um réptil impuro, ele não tem o karet, muito mais que ele está advertido de não comer sebo, que ele tem o karet. Então por que a Torá tem que falar o lav no caso do sebo?
Responde,
a mesma resposta de antes, um lagarto morto impurifica, o sebo não. Então, o lagarto ou outro réptil impuro tem um aspecto mais grave do que o sebo. Não posso falar esse Kal Vachomer, não posso aplicar a advertência no caso do réptil para o caso do sebo.
Então, Mishratzim Teorim, tem répteis que não impurificam. Uma cobra, digamos, morreu, não transmite a impureza.
Não podemos comer. Quem come não tem o carete. Então, podemos falar a mesma coisa. Se a Torá adverte, não coma um réptil desses, mesmo que não tenha o carete, então, Kal Vachomer, que a pessoa está advertida de não comer sebo que ele tem o carete.
Então, responde. Mishratzim Teorim, Sheyisuram Bemashu.
Que não? A proibição de comer um réptil tem um aspecto mais grave do que comer sebo. Pela Torá, a pessoa só tem o karet, ou tem que trazer o khatat, se ele comer um kazai de sebo. No caso do réptil é mais grave, se ele come o volume de uma lentilha, bequeada, chá, ele já pecou pela Torá. Então o aspecto mais grave, se ele come menos do réptil, ele já pecou, em comparação com o sebo, que ele tem que comer mais para pecar.
Então, o sebo tem esse aspecto mais leve, eu não posso aplicar, por lógica, a advertência do réptil para o sebo.
O meu lado que não é querer. Vamos falar um outro Kal Vachomer. A Torá adverte, não coma orlá, não coma os frutos de uma árvore nos 3 primeiros anos do plantio. Quem come não tem o careta. A Torá proíbe comer que ela quer. Digamos que plantaram trigo dentro do vinhedo. É proibido comer o trigo e também as uvas. Quem come não tem o careta. Vamos falar o Kal Vachomer. Se a pessoa está advertida de não comer isso, que não tem o careta, ou lá que ele quer, é muito mais que ele está advertido de não comer sebo. Então, por que a Torá tem que advertir?
Não responde, mas ou lá o que ele quer, é que ele não tem o careta.
Ou lá que ele quer, tem um aspecto mais grave do que o sebo. É proibido também ter proveito disso. A pessoa não pode vender ou lá que ele quer nem para um goi. Não pode dar para um animal comer.
Sebo sim, a pessoa não pode comer sebo, mas pode ter proveito.
Então, quebramos o Kal Vachomer. Não podemos, por lógica, aplicar a advertência de Olai que ela quer para o sebo.
Mishvit. Tem situações que a pessoa não pode comer frutas do Shvit.
Digamos que a pessoa, no 7º ano da terra de Israel, colheu maçãs. Terminaram as maçãs do campo. A pessoa não pode comer as maçãs que ele colheu. Terminou para os animais do campo. A pessoa não pode comer essas maçãs na casa dele, que ele já tinha colhido.
Então, a pessoa que come não tem o carete.
Então vamos falar o Kal Vachomer. A Torá adverte no caso do Shvit, então muito mais que a pessoa está advertida no caso do sebo. Para que a Torá tem que advertir?
Responde, Male Shvit, Shken, Tofes Edamea.
Shvit tem um aspecto mais grave do que a proibição de Relev, porque se a pessoa pega essas maçãs proibidas do Shvit e vende, o dinheiro também é proibido. Se a pessoa pega sebo proibido e vende, ele pode ter proveito do dinheiro. Então, um aspecto mais leve.
Pergunta-me, Trumá.
O não Kohen não pode comer Trumá do Kohen. Se ele come, não tem o careta. E a Torá adverte. Zar lo yochal kodesh. Então vamos falar o seguinte. Se a pessoa está advertida de não comer Trumá, mesmo que não tenha o careta, muito mais que ele está advertido de não comer sebo que tem o careta. Por que a Torá tem que advertir?
Então, Shiken Loutar Mikhlala.
Responde que Trumá tem um aspecto mais grave do que sebo. Porque nem sempre é proibido comer sebo. Sebo de um animal doméstico, como um boi, é proibido. De um animal selvagem, como um veado, é permitido. Então a Torá permite o sebo em certas situações. No caso de Trumá, não. O não-Kohen nunca pode comer Trumá. Não tem exceção. Então um aspecto mais grave, não posso falar. Se a Torá adverte no caso da Trumá, então automaticamente a pessoa está advertida no caso do sebo, porque Trumá tem um aspecto mais grave que não tem exceção à regra. Então, conclui aqui, Mikulu Nami Shiken Loutru Michalan. Essa resposta serve para todas as outras perguntas. Em todos os outros casos, a Torá não abre uma exceção à proibição. No caso do sebo, sim. Então, eu não posso aplicar, por lógica, a proibição, a advertência desses casos para o caso do sebo. Por isso, a Torá tem que advertir.
Amarava fala. E Kashali Hakashali.
Se eu tenho uma pergunta sobre o que disse Abai, essa é a pergunta. Então, a novidade de Abai é que a gente pode pegar uma advertência de um caso e extrapolar através de um kal vachomer para um outro caso. Pergunta Rava, da Mishnah em Psachim. Detna. Pesach umilá, mitzvah dase. Temos a mitzvah ativa de sacrificar o Pesach. Mitzvah ativa de fazer brit milá. O pai tem que fazer brit milá no filho. Então, são mitzvot ativas. Fala a Mishnah. A pessoa que não sacrifica o Pesach ou não faz brit milá no filho, ele tem o castigo de karet. Mas, se a pessoa não fez isso, Beshogeg, ele não sacrificou o Pesach, não fez brit milá, porque não sabia dessa obrigação, fez o Beshogeg, ele não tem o Hatat. Porque, como a gente mencionou, a pessoa só tem o sacrifício de Hatat se ele transgrediu a proibição, que Bemezid, o castigo é o karet. Se ele pecou o Beshogeg, ele tem o castigo de o sacrifício de Hatat. Mas Pesach e Brit Milá são mitzvot ativas, não são proibições. Então, não obriga a pessoa ao Hatat. Pergunta Rava. Se a Bai tem razão, Teite Bekal Vachomer, Mimotir, podemos aplicar uma proibição ao Pesach e a Brit Milá? Da lei do Motir, a Torá diz Lototir. Não deixe a carne do sacrifício sobrar até o prazo do consumo. Se, digamos, é permitido comer a carne do sacrifício até o amanhecer, lototiro. Não deixe sobrar. A pessoa que deixa sobrar não tem o karet, e a Torá adverte, não faça isso. Então, mamutir shelo anash izir, Pesach umilah shanash erodin sheizir. Se a pessoa está advertida de não deixar sobrar o sacrifício, mesmo que não tenha o karet, muito mais que a pessoa está advertida de não deixar de sacrificar o Pesach, de não deixar de cumprir Brit Milá. Então, podemos aprender essa advertência, essa proibição ao Pesach e ao Brit Milá, conforme a Bai. Então, mais ainda, se a pessoa não fez Pesach ou não fez Brit Milá, Beshogim deveria trazer o sacrifício de Hatat, e a Mishnah em Pesachim fala que não. Então, parece a Mishnah em Pesachim que não podemos aplicar uma advertência de um caso para outro através de deduções. Não com Abaia. Amaravashi, Maravashi. Amrita Leshmata Kamed Rav Kana, eu falei isso para Rav Kana. Vamari Rav Kana respondeu a opinião de Abaia. Mimotir Loatia. Não podemos pegar a advertência de Motir, no caso da pessoa que deixou sobrar o sacrifício, para o caso do Pesach e Brit Milá. Por quê? Deikalimifrach, podemos diferenciar. O caso do sacrifício tem um aspecto mais grave do que Pesach e Brit Milá. Por quê? Male Motir Sheken Elota Kana. Tomar o Pesach umilá, sheshlem takana. A pessoa que não come o sacrifício e passou o prazo, não tem como reverter essa situação. Ele não tem como comer o sacrifício agora. Ele perdeu a oportunidade de comer, ele pecou, e não tem conserto. Então, aspecto grave. No caso do Pesach, o Brit Milá tem conserto. Se a pessoa não sacrifica o Pesach na véspera da festa, que sacrifique um mês depois, no Pesach Sheni. Se a pessoa não fez Brit Milá no filho, tem uma segunda chance dessa mitzvah ser cumprida. Quando o filho faz bar mitzvah, ele pode fazer brit milá em si próprio. Ele está obrigado às mitzvah depois do bar mitzvah, ele pode fazer brit milá. Então tem como, tem uma segunda chance. No caso da pessoa que não comeu o sacrifício e passou o prazo, não tem segunda chance. Então pensa que brit milá tem um aspecto mais grave do que motir. Por isso não podemos aplicar a advertência, a azhará, de motir para pensar que brit milá. Então, vamos continuar esse assunto Beis Hashem no Davi de amanhã, mais sobre esse assunto de deduzir uma proibição através de um raciocínio lógico, um kal vachomer. Vamos ver também uma questão interessante. O que acontece se a pessoa abate o sacrifício em cima do Eichal? Será que ele pecou ou não? Vamos ver isso comentando. Amém.